Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente no programa quinzenal da Paróquia da Senhora de Fátima. E hoje o tema é os ministérios dos batizados ao serviço da Igreja. E conosco temos a Senhora Dona Paula Lopes, que durante a sua vida foi catequista durante 31 anos, mais do que uma paróquia. E temos o nosso amigo o Sr. Carlos Reu, que também foi catequista e assume muitas vezes a missão de acólito. E esperamos que venha ao programa também o Dr. Adriano Mota para estar conosco neste programa Ministérios da Igreja. Leitores, acólitos, catequistas, estejam conosco, porque estamos unidos também às Jornadas Mundiais da Juventude. Muito boa noite. Estamos unidos à Igreja e, de modo especial, nestes dias decorrem em Lisboa as Jornadas Mundiais da Juventude. Naturalmente, todos já observaram, através de vários canais de televisão, a chegada do Papa e os primeiros contactos que ele teve. Sem termos pretensão, saudamos o nosso Papa Francisco. E todos os jovens que vieram dos mais diversos países para escutar a palavra de Deus e transformar o mundo nas zonas onde vivem. A paróquia é comunidade da caridade e da fé. E nunca esquecemos, fazei isto em memória de mim. O domingo é o dia da ressurreição. Por vezes, aqui há anos, se dizia, vens com o fato de domingo. Ou então se dizia, o fato de ver a Deus, que era a melhor roupa que se vestia para ir à celebração dominical. A celebração da Eucaristia é a fonte e o cume de toda a ação da Igreja. E na Igreja todos somos filhos iguais diante de Deus. E poeticamente podíamos dizer, estamos de pé como as árvores nas diversas florestas. E por que não citar o hino das Jornadas da Juventude? Há pressa no ar de todo o mundo para este lugar. Partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria ensaiamos um sim. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser com Cristo Jesus, queremos dar. Queremos estar dispostos ao sim, fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta. Vem ver o que eu vi. Vem conosco. Vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo nesta missão. Os ministérios dos batizados de que vamos falar é o ministério da catequese e o ministério da catequese e acólito. E falta-nos o nosso amigo Dr. Mota, que nos ia falar do exercício de leitor. Sra. Dona Paula Lopes, conte-nos a sua experiência de catequista durante 31 anos.
Eu comecei muito jovem, com o serviço da catequese, a fazer catequese. A catequese, entretanto, acho que modificou bastante, e principalmente a minha catequese que eu recebi, muito diferente da catequese que tentamos dar hoje. Uma catequese de valores, uma catequese de um menino Jesus que viveu como nós, foi uma criança, teve uma vida terrestre igual a qualquer um, até se calhar com mais dificuldades devido ao tempo em que ele nasceu, uma criança que nasceu humilde, uma criança que teve uma mãe, que teve um pai adotivo, mas pai, que andou na escola, que cresceu, que brincou, que fez as suas traquinices. Que eu estou a falar nisto porque sou uma catequista de crianças pequeninas, dos primeiros anos. E então a nossa mensagem na catequese é mais mostrar um menino que viveu como as próprias crianças que estão lá, que as crianças de hoje, não é? E verem em Jesus um exemplo. Uma criança que estudou, que viveu, que andou na escola, que aprendeu e chegou a uma certa idade e demonstrou também um interesse em crescer em graça, não é? Em conhecer a Deus. E tentar que as crianças vejam em Jesus um exemplo. Não aquela catequese do meu tempo, de ladainhas e orações, de um Jesus que castigava, mostrar um Jesus diferente, que nos acompanha, que é o nosso maior amigo.
Doutora Paula Lopes, ainda é do tempo do Catecismo São Pio X.
Exatamente.
Fala-me desse catecismo.
Esse catecismo acompanhava-nos para a catequese. Levávamos o catecismo e tínhamos que saber aquelas ladainhas todas. E ai de nós se não soubéssemos. Não é? Porque ou não fazíamos a primeira comunhão, ou não fazíamos a antiga comunhão solene. E essas coisas. E ai de que a catequista fosse dizer aos nossos pais que não sabíamos. Pronto. Penso que essa catequese não era a mais adequada.
Agora, o que é mais adequado agora é a vivência, a Exato. Experiência da fé. E como é que praticava isso? Ou pratica?
Pois quando me pergunta praticava, se calhar até não praticava, não é? Agora, sim. Eu acho que aprendi mais ao longo da vida do que propriamente na minha catequese. Está bem que eu acho que é necessário termos aquelas bases e se calhar daí a nossa formação e a nossa intenção de seguir por um determinado caminho. Mas tornava-se uma catequese muito maçadora e uma catequese se calhar que a gente via como de castigo, de obrigação. Obrigavam-nos a ir à catequese, obrigavam-nos a ir à missa. Hoje em dia eu digo aos meus meninos, vocês só estão aqui se quiserem. Se não quiserem, não precisam de estar. Vocês é que têm que querer. Qualquer dia vai-me fugir algum pela porta fora, mas até agora tenho arriscado e nenhum sai. É o que eu digo, a escola obrigam-vos. A catequese, vocês estão aqui se quiserem. Se quiserem conhecer um amigo para a vossa vida.
Veja se conseguem recordarem algum episódio com as crianças que ficaram suas amigas e quando passam por si dizem, ah, foi a minha catequista.
Por acaso, tenho muitas passagens dessas e não só até em relação às crianças como aos próprios pais. Como aos próprios pais, porque também acho que é importante a gente também cativar os pais. A criança só vai à catequese se quiser. Hoje em dia é se quiser, ela pede aos pais para ir, quer ir, se disser aos pais que não quer, o mais natural é os pais não forçarem. No nosso tempo éramos forçados aí, tínhamos que ir. Mas quando a gente cativa a criança, acaba por cativar também os pais. E os pais, é muito bom na catequese a gente ter ligação com os pais, a catequese é muito mais produtiva. As festas são muito mais animadas e os pais sentem-se bem, os pais gostam de ser acolhidos e gostam de ser parte importante da catequese também, de participarem, de a gente lhes dar, assim, não forçar não, mas convidá-los e eles sentem-se bem quando são convidados a ler, a dar algum testemunho, a demonstrar até no dia da mãe, no dia do pai, ali aquela sensação de que são eles os pais, e isso é bom, é bom.
Falou no acolhimento. Qual a importância que dão ao acolhimento? Não só às crianças, mas aos pais, como falou.
Muito importante. Eu acho que a catequese começa logo por aí. É o acolhimento. Temos que os acolher bem, eles sentirem-se bem. Tanto as crianças como os pais, sentir que a gente lhes dá atenção, tanto é porque acabamos por ser ali uma imagem não digo de Jesus, mas sim, acabamos por ser ali, devemos demonstrar carinho, aceitação, que são bem-vindos. E mesmo as crianças gostam muito de ser tratadas pelo nome delas, a gente deve ter o cuidado de fixar os nomes, fixar quem é o pai, quem é a mãe, porque eles sentem-se bem quando a gente diz, oh, o teu pai está ali, a tua mãe está ali, a gente conhecer, e mesmo os pais acho que também se sentem bem quando a catequista os reconhece, os conversa com eles, fala-lhes, demonstrar carinho, atenção.
Gosto muito dessa palavra carinho. Eu tenho aqui duas num artigo que escrevi em tempos, que era o acolhimento, que já falámos, a proximidade e a ternura. Sede afetuosos uns para com os outros, no amor fraterno, escreveu São Paulo na carta aos Romanos. Exato. Existe a ternura e a proximidade?
Existe, existe. Existe e é fácil nas crianças a gente transmitir isso, porque as crianças são muito acolhedoras desses bons, do carinho, da afetividade, de um abracinho, de um dar de mão, ou dar a mão. Às vezes há aquelas lutas quando a gente acaba a catequese para ir para a igreja. Eu dou a mão à catequista, ou eu dou... Pronto... É bom eles sentirem esse carinho. E acho que é essa a imagem que nós também, acima de tudo, temos que transmitir. Porque se somos sisudos ou isso, acho que aí não está Jesus.
O título da comunicação do Conferência Episcopal Portuguesa é Ministérios dos Batizados para uma Igreja Ministerial, que se fundamenta nos documentos vindos do Vaticano. E agora, acerca do Vaticano, este assunto foi... falado no Concílio Vaticano II. É preciso, portanto, multiplicar as escolas diocesanas e regionais nas quais os futuros catequistas estudarão cuidadosamente a doutrina católica, sobretudo em matéria bíblica e litúrgica, bem como os métodos catequísticos e a prática pastoral, e se formarão nos costumes dos cristãos. Isto já é mais do que suficiente para dizer que temos muito caminho para andar.
Exato, estamos sempre a aprender e sempre... E precisamos nos formar sempre, porque cada vez as crianças são mais exigentes, interrogam-nos mais, e precisamos, de certa forma, ter a resposta, não digo na ponta da língua, mas termos ali uma resposta concreta, não demonstrar aquela dúvida, porque a criança apercebe-se.
E o documento que eu acabo de referir diz que o catequista deve ter formação bíblica, história da Igreja, psicologia, pedagogia, antropologia e conhecer o contexto sociocultural em que a criança ou adolescente ou até o jovem vive. Porque a catequese não é só para crianças.
Exato.
É para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para os anciãos. Há uma Papa, Papa Francisco, que diz que este trabalho é um trabalho contínuo e artesanal. Essas senhoras e senhores que fazem o artesanato estão ali, de volta dos paninhos ou de volta do barro, lá para Barcelos. É? Muito bem. Senhor Carlos Rego.
Sim.
Foi catequista há quantos anos?
10 anos.
10 anos. Na paróquia da Senhora de Fátima.
Senhora de Fátima, sim, sim.
E agora não é catequista?
Não, não, agora estou como acólito.
É acólito, é acólito, muito bem. E nesses 10 anos, quais foram as experiências mais marcantes?
Foram muitas. Também fiz a catequese como antigamente. E como os meus filhos foram para a catequese, quis acompanhá-los na formação cristã. Aproveitei e fui catequista, fui convidado pelo Sr. Coutinho, e aproveitei dar a formação a uma equipa, um grupo de jovens. Durante esses 10 anos, foi uma maneira de me atualizar na catequese, porque a catequese não era a mesma que eu tinha aprendido. E a partir daí despertou-me em mim catequizar-me toda a vida, porque todos os dias vou aprendendo, todos os dias vou abrindo horizontes na área da liturgia, da catequese, da religião e tudo mais. E isso faz-me crescer na plenitude, para poder também explicar aos outros que não podemos ficar com a catequese de quarta classe, entre aspas, mas sim uma catequese contínua e sempre à procura da transcendência, para sermos mais livres e não oprimidos, como muitos dizem que nós na religião somos bloqueados, ou porque não nos deixam ser livres. Eu acho que ao acreditar na transcendência somos mais livres e teremos mais sonhos para realizar ao longo da vida.
Mas o Sr. Carlos Rego agora exerce mais a atividade de acólito.
Acólito, sim, sim.
Qual é a sua missão como acólito?
Acólito é a missão de acompanhar, caminhando ao lado do ministro que está a celebrar ou concelebrar. Preparar, estar atento às necessidades, desde o transporte da cruz, desde as várias situações de
colocar o cálice, a água, cálice,
apoiar em todos os aspectos, até na procissão, preparar as alfaias para esse fim, para acompanhar o ministro que está nesse momento a celebrar, desde que seja bispo, padre, presbítero ou diácono. Estarei ali ao serviço desde a entrada da igreja. O que não se tem feito é o tal acolhimento que há bocado falou, que é imprescindível ao recebermos alguém na nossa casa, sabermos acolher à porta. E isso é uma parte que devemos desenvolver para que também as pessoas sentirem-se família. Porque se Cristo nos convida para vir para a ceia, assim como eu convido alguém a vir almoçar à minha casa ou jantar, devemos estar disponíveis para acolher e também virmos com disposição de cear com essa pessoa. Será triste ir à missa e não cearmos? E uma das coisas que eu sinto tristeza é que muitas vezes não reconhecemos o convite de Cristo para cear com Ele. Na última ceia, Ele fez esse convite para podermos estar presentes nessa mesma ceia.
Senhor Carlos, disse aí uma frase muito bonita: receber as pessoas e cear com eles. Sabe que isso está no livro do Apocalipse. Se eu bater à tua porta e me abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo.
Correto. É verdade. E é um momento de podermos encontrar um mistério, porque após o sacramento de transformar o vinho em sangue, o Sr. Padre, o Ministro, diz: eis o mistério da fé. E estamos aqui, muitas vezes perguntamos qual é o mistério, andamos na missa, e que todos os domingos, essa pergunta, o Ministro diz: eis o mistério da fé. E essa resposta é o fundamento para as nossas vidas. É transmitir toda essa morte e ressurreição, porque só aí é que tem fundamento tudo isto que estamos a tentar pregar na catequese, na vida e ao longo dos tempos.
Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo musical em que vamos escutar o credo cantado pelos monges da Abadia de Silos.
Et homo factus est.
Não temos tempo, mas este programa fundamenta-se de modo especial na Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, onde se afirma que o batismo é o sacramento da igualdade radical entre todos os cristãos. Chegou a hora de dar mais um passo e transpor a reforma pastoral dos ministérios dos batizados, dos documentos oficiais da Igreja, para a vida das nossas igrejas locais, oferecer aos leigos de ambos os sexos a possibilidade de aceder aos ministérios instituídos em virtude da sua participação no sacerdócio batismal. Incrementará o reconhecimento, inclusive mediante um ato litúrgico, instituição de contributo, para que desde há tempo muitíssimos leigos, incluindo mulheres, oferecem à vida e à missão da Igreja. Não nos bastam ministérios para edificação interior da Igreja. São precisos ministérios para a sua missão no mundo, em ordem a permanecer e a permear o espírito evangélico, as realidades do mundo e da nossa sociedade. Isto está no documento do Vaticano, mas também da Conferência Episcopal Portuguesa. Eu atrevia-me a perguntar, Sra. Dona Paula Lopes e ao Sr. Carlos Rego, o vosso contributo na celebração da Eucaristia, que é o máximo que a comunidade pode fazer, tem contribuído para que haja beleza na celebração?
Eu penso, eu como catequista dos mais pequeninos, eu penso só a presença das crianças na igreja, já em si é uma beleza. As crianças são muito ativas se a gente as incentivar. São muito curiosas, por exemplo, as homilias, quando lhes é interrogado, eles são crianças, são atentos, gostam de aprender e gostam de participar, gostam de responder, gostam de mostrar que sabem também, às vezes um bocado de vaidade, mas é bom. A criança de hoje não é aquela criança tão amedrontada como era, por exemplo, no meu tempo. Primeiro nem era permitido até falar durante uma celebração. Era silêncio, silêncio. Ainda bem que isso mudou, porque acho que a criança sente-se bem quando está ativa, quando é interrogada, quando lhe é pedido para participar, para ou fazer uma leitura, ou até alguma mímica. A criança gosta de fazer ofertórios, gosta de ir ao altar. E acho que sim, acho que a missa fica mais bonita. Uma missa com crianças acho que é muito mais bonita.
Sr. Carlos Guerreiro, faço a mesma pergunta. Até que ponto tem contribuído para que a beleza da liturgia, neste caso da celebração da Eucaristia, fazer isto em minha memória, e eu estarei convosco até ao fim dos tempos, como acólito?
Eu vejo como a Eucaristia quase como que um alimento para a vida, um alimento espiritual para a vida, e que sirva também de catequizar ao longo da liturgia, saber catequizar quem está presente. Além disso também, inovar ou surpreender, porque se não caímos numa Eucaristia de tal maneira monótona, porque as pessoas já sabem tudo o que está lá escrito e até acompanham às vezes baixo o que o ministro está a falar. Deveríamos de alterar algumas linguagens para também surpreender e não deixar as pessoas seguirem automaticamente a linguagem que já está no seu subconsciente. Estão eles a repetir com Cristo, em Cristo, e devemos surpreender com outras leituras para também verem que as coisas devem se surpreender com a própria Eucaristia, para também quebrar esse ciclo de monotonia.
Em tempos eu li um livro que tinha um título muito curioso: as celebrações devem ter silêncio,
sim,
gesto e palavra. O que é que acham?
Sim, completamente de acordo. É preciso silêncio, é preciso interiorizar, meditar, viver dentro de nós. Tanto é que nós pedimos muitas vezes às crianças para fazerem um bocadinho de silêncio e falarem com Jesus no coração. Pode parecer confuso, mas a criança entende. A criança entende muito bem o fechar os olhinhos, o falar com Jesus no coração. E eles gostam daquele momento de paz, de carinho, de aconchego. Eu acho que sim, é importante o silêncio. É importante o gesto, sim, porque até a nós próprios nos custa muito também estarmos sempre na mesma posição. O levantar os braços, o bater palmas, o sentar, levantar, ajoelhar, genuflexão. Todos estes movimentos são importantes, é bom. E claro, é a palavra, porque toda a gente gosta de falar.
Sr. Carlos Rego, acrescente mais alguma coisa.
O interessante também é o silêncio. O silêncio tem que existir para quebrar muitas vezes a tal monotonia de linguagem e de ritos, entre aspas, para aqueles que estão lá no rito e não na vivência. O silêncio vai quebrar essa situação e faz com que saibamos compreender que é no silêncio que podemos ouvir. E só se ouve no silêncio. E aí devemos também aprimorar essa área com o silêncio, obrigar-nos a refletir o que foi passado no Evangelho.
Thomas Merton, que é um monge americano, escreveu um livro onde dizia que se os homens que governam o mundo, os políticos, tivessem por dia 5 minutos de silêncio, o mundo seria melhor governado. O que é que acham?
Eu concordo plenamente, plenamente. É no silêncio que a gente consegue ver até os erros, cair um bocadinho na real e apercebemos, se calhar, não agi bem aqui, ou não fiz bem acolá, ou devo mudar esta atitude, o silêncio é muito importante.
Estamos a falar dos ministérios de serviço e faltam-nos aqui Dr. Mota, para falar do cargo de leitor. Quando foi a inauguração da Igreja da Sagrada Família, pediram para eu fazer uma pequena introdução na liturgia da palavra. Eu recordo-me e escrevi: aqui, continuamente se vai proclamar a palavra de Deus, vai ser escutada a palavra de Deus, vai ser meditada, vai ser rezada e vai ser contemplada. Sentimos isso nas nossas comunidades?
Acho que falta a missão. Além de tudo isso, se não tivermos a missão de sair da Igreja e proclamar no meio do mundo aquilo a que acreditamos, seremos uns cristãos amorfos ou mortos. Então, tem como missão, muitas vezes, ao acabar a Eucaristia, é ir para o mundo testemunhar os mistérios que vivemos.
Faltam-nos aqui, como disse, aquele que exerce muitas vezes o cargo de leitor, do mota, mas para lerem é preciso ter qualidades. Uns têm uns carismas, como diz São Paulo, outros têm outros carismas, têm que ter qualidades. E têm também que ter uma aprendizagem da dicção, da pontuação, do destaque de determinadas partes da Bíblia. Isto só se faz com um exercício ou então com a aprendizagem. Cá está, o curso que haverá para leitores vai ter que implicar realmente essas aprendizagens. Porque se não lemos a palavra de Deus como a palavra de Deus, estamos a fazer uma leitura como quem lê o jornal ou uma revista. Tem que a pessoa, antes de lerem, tem que ler em sua casa, desculpem se eu estou a insistir, mas meditar, assimilar a leitura, para depois ter alguma frase em que destaca. E às vezes acontece nas comunidades, não há leitor, faz um sinal, venha cá. Não. A celebração, da grande celebração da Eucaristia, da comunidade, se realmente não tiver, cá está, essa beleza, perde-se mesmo. Eu lembro-me de alguns acontecimentos da vida em que alguns eram convidados para ler e não liam porque não achavam sequer coragem de olhar para a Assembleia. E às vezes notamos que o leitor está a olhar só para baixo, para a Bíblia, e não é capaz de levantar o rosto. Tem que haver comunicação. E são estes três ministérios, de leitor, acólito e catequista, que a Conferência Episcopal sobre Orientações do Vaticano vai formar as pessoas para depois receberem um chamado mandato. Um cerimonial mesmo, que pode ser na paróquia, pode ser num local presidido pelo bispo, para eles realmente exercerem este ministério. Porque a celebração não é de quem preside. Diz-se em latim, o padre que preside faz isso, em latim diz, in persona Christi caputis. Em nome da pessoa de Cristo, que é a cabeça. Quando celebramos, desculpando a linguagem, a missa não é do sacerdote. A celebração é de todos. Não há até razão para algum sacerdote celebrar sozinho. Tem que ter comunidade. Como dizia lá o tal bispo no Brasil, não é? Ele não vem aqui para celebrar missas, vem aqui para construir a comunidade. E vamos ao princípio do cristianismo, dos Atos dos Apóstolos e tudo mais, a São Justino de 1165, em que ele diz como é que eles passavam o domingo. Um da Assembleia presidia, lia, depois trazia umas ofertas e tudo mais, e uma parte ficava para o presidente e outros, os diáconos, levavam àqueles necessitados. Porque na Igreja há três missões, não é? Que é a liturgia, os sacramentos, a Eucaristia principalmente, que é fonte e cume de toda a ação da Igreja. Mas também há a diaconia, que é fazer bem aos outros. E há a pregação, o carigma, na catequese dos mais pequeninos, é um carigma que depois sobe um pouquinho para uma catequese mistagógica, em que os sinais e os símbolos têm muita importância. O que é que acham da reflexão que eu acabei de fazer convosco? Dona Paula.
Sim, por exemplo, em relação aos leitores, só queria dar um achegazinho. Eu de vez em quando também leio, havendo essas faltas, e eu acho que o leitor, acima de tudo, quando está a ler, tem que acreditar naquilo que está a ler. Tem que estar convicto, tem que mostrar que acredita naquilo, porque senão também não passa a mensagem. E quando se referia também aos leitores serem chamados assim de momento isso, e alguns terem receio de perante uma assembleia estarem a ler, o que eu normalmente digo, e é o que aceito para mim, é assim: se Deus me deu a voz, porque é que eu não a empresto? Se Ele está a precisar naquele momento da minha voz para passar a mensagem dEle, porque é que eu não a empresto? Ela não é minha, foi Deus que me a deu. E por isso eu acho que se os leitores também tivessem a noção, de facto, do poder da voz, são pessoas muito importantes para uma boa celebração.
Para a mensagem passar, que não é a mensagem dele que é leitor, mas é a mensagem divina.
Exato.
É a mensagem divina. Sr. Carlos Ferreira.
Eu dou um simples exemplo. Quantas vezes vimos nos programas de televisão cantores, naqueles festivais de música de crianças a selecionar, e eles dizem: tem uma boa voz, mas não tem alma. Se isso acontece, terá que acontecer também nos leitores. Terem que transmitir a alma dessa leitura para podermos também vivenciar o que ele está a transmitir.
Celebração da instituição destes ministérios do leitor, acólito e catequista. Os ritos litúrgicos de colocação dos ministérios instituídos, no caso dos candidatos às ordens sacras, deverá celebrar-se na Igreja Catedral, para os candidatos à diocese ou nas igrejas dos institutos religiosos clericais, para os candidatos a eles pertencentes. A colação nos ministérios será conferida, conforme os casos, para o respectivo ordinário, bispo diocesano ou superior maior. A colocação nos ministérios para os leigos que não são candidatos às ordens sacras deve ser conferida pelo bispo da diocese mediante o rito próprio ou na igreja catedral ou, de preferência, na igreja da paróquia a que pertencem num dia festivo. A veste sagrada, comum a todos os ministros ordenados, instituídos, seja qual for o seu grau, é a alva que será cingida à cintura por um símbolo, a não ser que, pelo seu feitio, ela se ajuste ao corpo sem necessidade de símbolo. É curioso verificar que esta documentação vinda do Vaticano e assumida pela Conferência Episcopal Portuguesa fala de aspectos assim muito práticos, que é o que às vezes nós vemos em algumas igrejas: o desleixo. As alvas não estão como devem estar, o senhor padre não está como devia estar, enfim, a nobreza do ato litúrgico tem que realmente levar a pensar todas essas partes. Não estar a celebrar e a pedir a um acólito vá à sacristia buscar mais isto, ou chamar alguém na assembleia. Tem que haver muita dignidade. A dignidade, nós gostamos da dignidade da nossa vida, não é? Eu insistia agora na formação bíblica, que capacite para a compreensão dos textos nos respectivos contextos e géneros literários e na perspectiva unitária e englobante da história da salvação. a formação litúrgica que lhes dê um conhecimento efetivo do sentido e estruturas da linha e liturgia da palavra e a sua conexão com a liturgia eucarística e com os outros sacramentos e sacramentais. Em particular, deve conhecer por dentro a estrutura da organização, dominando os critérios que presidiram à seleção e ordenamento da urbanização. Formação da catequista, nomeadamente na sua área de pedagogia da fé e acompanhamento da iniciação cristã nas várias faixas etárias. Formação técnica, a prática no capítulo da direção e da leitura, proclamada em voz alta, bem como das artes e técnicas de comunicação oral, designadamente a leitura proclamada em público, com ou sem amplificação sonora. Ler bem em forma de proclamação em público não é fácil, mesmo para quem já se habituou a dominar o nervosismo e a emoção de falar perante uma assembleia. Não basta uma boa alfabetização, a arte de proclamar bem em público assenta certamente em dotes naturais, mas estes devem ser sublimados pelo estudo e pela técnica a partir de uma experiência pessoal de encontro com o texto a proclamar. Às vezes faz-se ali a proclamação da palavra e diz-se logo assim a correr: palavra do Senhor. Não está bem. Ó, ilustres leitores que estão a ouvir o programa, tem que fazer ali uma pausa de silêncio para a pessoa ter a oportunidade de interiorizar aquilo que se faz. Por vezes, agora, o presidente da Assembleia, mesmo depois da comunhão, senta um pouco. Está claro que a gente ouviu aí nas aldeias, as pessoas simples: ai, ele não julga que nós não temos mais que fazer. Mas cá está, não saboreiam aquilo que lhes foi entregue, que lhes foi comunicado. Vosso parecer sobre isso?
Pois, uma pessoa quando está a ler o texto, é um texto retirado da Bíblia, ou são palavras de Jesus, ou é uma passagem, ou uma parábola. É uma pessoa diferente. No fim, quando dizemos palavra do Senhor, somos nós que estamos a dizer o que acabamos de ler. É a palavra do Senhor. Já não é a mesma pessoa. Somos nós. Claro que temos de ter outro tom de voz, ou outro timbre, porque mudou. Ali somos nós. Estamos a dizer palavra do Senhor. E claro, fazer aquela pausazinha para o momento da reflexão e da mudança.
Tem que haver, vamos dizer, estética e conhecer as técnicas de comunicação e dar tempo aos participantes de interiorizarem e olharem para dentro.
Exato.
Sr. Carlos Guerreiro.
É isso mesmo, saborear a palavra. E para saborear, muitas vezes temos que parar um bocado e estar ali a deglutinar, entre aspas, mastigar, para melhor compreender e saborear a palavra do Senhor.
Muito bem, o nosso programa está a chegar ao fim. Naturalmente vamos voltar a este assunto, os leitores, os acólitos, os catequistas, ou os catequistas, que às vezes diz-se que é mais uma atribuição das senhoras por causa da ternura. Não, mas não, é os catequistas. E na paróquia da Senhora de Fátima há realmente lá uns bons catequistas. Como está a decorrer em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, insere-se neste programa, porque tudo isto é dinâmica da Igreja. Eu peguei no livro Cristo Vive, Christus Vivit, que é dirigido aos jovens. E então, quase na parte final, o Papa Francisco escreve o seguinte: neste âmbito, nas nossas instituições, precisamos de oferecer lugares próprios aos jovens, que eles possam arranjar a seu gosto e onde possam entrar e sair com liberdade. Lugares que os acolham e onde se possam aproximar espontaneamente e com confiança, indo ao encontro de outros jovens, tanto nos momentos de sofrimento ou de tédio, como quando desejam celebrar as suas alegrias. Qualquer coisa semelhante a isto tem conseguido alguns oratórios e outros centros juvenis, que em muitos casos constituem um ambiente de amizade e de namoro, de encontros, onde os jovens podem partilhar a música, a diversão, o desporto e também a reflexão e oração, com pequenas ajudas e diversas propostas. Deste modo, abre-se caminho àquele indispensável anúncio, pessoa a pessoa, que não pode ser substituído por nenhum recurso ou estratégia pastoral. E a frase, que é muito conhecida, mas está aqui no livro do Papa Francisco, é: os jovens evangelizam os jovens. Devemos acreditar nessa capacidade. Estamos a chegar ao fim. Eu quero agradecer à senhora Dona Paula Lopes o seu contributo e o seu testemunho como catequista, e ao senhor Carlos Rego o seu testemunho também como catequista e como acólito, de modo especial nas grandes celebrações do ano. E a todos aqueles que estiveram connosco, boas férias. E ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, a nossa gratidão e amizade pelo trabalho que desempenha na gravação deste programa. Boas férias com boas ações. Em linguagem escuteira, diz-se assim: o escuta protege as plantas e os animais. E mais ainda, o dever do escuta começa em casa, pois comecemos em casa a praticar o bem. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.